Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 274º episódio do Puto Barbo, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá! Estamos aí, ok? Esta semana, a minha vida tem sido basicamente trabalhar, treinar e assistir Major de CS2, ok? Eu estava naquela cena de... já perdi um bocado de tesão pela cena... A fúria já não me chita como antigamente. Mas pá, começou o Major e eu não resisti. Não resisti. Por isso, meu, imaginem. Tenho estado naquele mood de... Sempre que posso, vejo os jogos. Ok? Isto é o meu Mundial. Ok? Ou o meu Euro. É esta cena. Chegou ao ponto de estar no ginásio, na passadeira. Estava a jogar a só contra... Acho que era a Cloud9 ou assim qualquer cena. A só era a equipa portuguesa que pela primeira vez esteve num Major. E foi logo no primeiro Major de CS2. Ou seja, marcaram ali um momento histórico. E então, tipo, houve lá uma jogada incrível do Mutiris, que é o capitão de equipa da só. E eu, tipo, ergo assim os braços para festejar. Reparo que estou no ginásio, então encolho os braços e carrego no botão para parar a passadeira. E então quase que faço aquela figura, tipo, foda-se, será que alguém viu? Caralho, será que alguém viu? Depois reparo que ninguém viu e então ligo novamente a passadeira e eu, ok, vamos continuar. Mas então pá, gosto muito. E lá está, mais uma vez, o Major, para ser Major, tem de ser acompanhado no gaulês, no streamer brasileiro. E pá, este Major aconteceu uma polémica. E então vamos ver como o CS é polémico e cheio de cenas. Então, eu já falei aqui algumas vezes. Mas então o que é que acontece? Tal como acontece nos desportos tradicionais, nos esportes também acontece aquela cena de países tentarem limpar a sua imagem através de esportes. É verdade. Isso acontece também no CS. O que pode parecer um bocado estranho. Por outro lado, não é assim tão estranho. Porquê? Porque normalmente... esportes são assistidos por quem? Por pessoas mais novas, ok? E então podes sempre tentar limpar a tua imagem através de pessoas mais novas. Usas o desporto tradicional para pessoas mais velhas e esportes para pessoas mais novas. E então, tipo, temos alguns exemplos, como aconteceu em meses passados, que, por exemplo, equipas que eram patrocinadas pelo governo russo não puderam participar, ou pelo menos não puderam usar o nome dessas equipas, como, por exemplo, a Virtus Pro e a Gambit, que tiveram de trocar o nome e então deixaram de receber patrocínio do governo russo, se queriam participar nos majors, ok? E em torneios mais pequenos. Temos agora também equipas que estão a ser, tipo... compradas ou a ser construídas por fundos da Arábia Saudita, como por exemplo a Falcons eSports, que era uma equipa que antes de ter este investimento todo era tipo uma equipa francesa ou assim, e agora basicamente eles compraram o melhor treinador de CS do mundo, que é o Zonic, que ganhou 4 Majors pela Astralis e ainda ganhou mais um pela Vitality, e depois contrataram também jogadores de renome. Mas, curiosamente, e tal como acontece no futebol, não é só juntares vedetas que consegues formar uma grande equipa. Então ficaram fora do Major, por isso, até que ponto todo esse investimento valeu a pena. Mas então também tens isso. E este ano, no primeiro Major de CS2 de Copenhaga, porque lá está, o CS2 saiu no ano passado, mas ainda estava naquela fase que ainda tinha muitos bugs e não sei o quê, e então só agora é que foi o primeiro Major que está a decorrer. E então temos uma equipa russa que não conseguiu participar porque os jogadores não conseguiram ter os vistos a tempo de entrarem, ou terem os passaportes, ou terem toda a documentação necessária por causa de todas estas restrições que são aplicadas a cidadãos russos. E então a equipa Nine Pandas, mesmo tendo-se classificado para um Major, não conseguiu participar. O que lá está, acho que é sempre um bocado triste porque normalmente são só putos, ok? Normalmente são só putos. Eu estive a ver e a média de idades deles é 25 anos, dos 5 jogadores. Por isso, até que ponto é justo este boicote? Claro que a organização não é só feita por putos e lá está, há sempre aquela cena de poderem receber apoios do governo e não sei o quê, ou até os próprios fundadores da organização serem pró-guerra ou assim. Mas tipo, até que ponto isso é justo? Estás a ver? Porque lá está... Voltámos à cena de ter dois pesos e duas medidas, porque temos o fato da Eurovisão em que a Rússia foi boicotada e que Israel participa, e aqui no Major tu não vês essas restrições todas a atletas israelitas, por isso, já. Mas então, como eu estava a dizer, estava a falar das polémicas, e então uma polémica que está a ocorrer neste Major é o facto do Gaulês não ter conseguido os direitos de transmissão. É só estranho porque, imaginem, é o segundo maior streamer do mundo, ok, o que atinge níveis mais altos na Twitch. Mesmo enquanto está a decorrer o Major, ele consegue ter números mais altos do que a transmissão oficial do Major, o que é estranho, tendo em conta que é só um brasileiro. E então ele não conseguiu, e porquê? Porque lá está, como eu estava a dizer, toda esta polémica com os direitos de transmissão acontece um bocado antes. Porque, se bem se lembram, há uns meses atrás aconteceu um evento no Dubai, em dezembro de 2023, chamado Bet Boom Dacha, em que a Fúria tinha participado e tinha perdido contra a Team Spirit, na qual eu tinha dito que a Fúria tinha sido amassada por um puto que, na altura, acho que ainda não tinha 16 anos, tinha tipo 15, que é o Donk. E que, pá, basicamente o gajo amassou a Fúria e desde aí não parou e, tipo, já é considerado um dos melhores jogadores do mundo. Um putinho, lá está, um russinho de 16 anos que provavelmente não faz mais nada da vida, a não ser jogar CS. E então, nessa altura, tinha havido alguma polémica porque não sei se o Gaulês conseguiu transmitir, se não conseguiu, mas os direitos tinham sido vendidos para outra empresa brasileira, ok? E então, tipo, o Gaulês foi ameaçado de que se transmitisse que iam deitar abaixo o canal dele ou assim qualquer cena. Tipo, houve ali uma polémica qualquer, ok? Isso aí parecia estar resolvido. Corta para, então, o Major de Copenhaga, em que, organizado pela PGL, e depois é a tal cena. Imaginem, aquilo há um organizador que depois vende os direitos de transmissão para todos os países que queiram comprar. Sei lá, em Portugal a transmissão oficial é feita pela RTP Arena, ok? O canal de esportes da RTP. No Brasil, quem costumava comprar esses direitos era o Gaulês, através de parcerias e o caralho, porque isso normalmente parece ser bué caro. Só que então lá está. Para o Brasil, quem é que comprou esses direitos? Novamente, a BetBoom, que é uma casa de apostas de esportes da Rússia, mas que lá está a expandir o seu negócio para vários continentes e essas cenas. E então, vendeu os direitos a um rival do Gaulês, que é o canal BTS Brasil. Nem sei o que é dizer BTS, não é aquela banda de K-pop. Ok, BTS quer dizer Beyond the Summit. E tipo, imaginem, eles, como são patrocinados, conseguiram então juntar uma equipa com as estrelas de CSGO e o caralho, e juntar outros streamers conhecidos, como por exemplo, tem o Fer e o FNX, que eram da antiga Imperial e que ganharam dois Majors, tem o Bida, que é um caster conhecido que estava no Valorant e então voltou ao Counter-Strike só para isto, tem a Nivi e Stefan, que é uma das maiores apresentadoras de esportes no Brasil, e essas cenas, tipo, conseguiram então juntar assim uma equipa de sucesso, entre aspas, para terem 12 vezes menos audiências do que o Gaulês com um delay de 2 minutos. Porque depois há essa cena, porque imaginem, quem tem direito aos direitos de transmissão tem acesso a tudo. Tem acesso, sei lá, às imagens durante o jogo, tem acesso a entrevistar os jogadores logo a seguir ao jogo ou assim, essas cenas, estás a ver? Quem não tem, pá, tem de contornar um bocado as regras e então só tem direito a transmitir o jogo em si, os ecrãs dos jogadores, não tem aquelas câmaras que mostram a reação dos jogadores nem nada, e depois para entrevistar, lá está, tem de ser tipo no hotel em que aquilo está a realizar e o caralho, se os jogadores quiserem, dão a entrevista, estás a ver? E lá está, pá, com esses handicaps todos, o Gaulês ainda consegue ter uma audiência maior do que a da PGL, que é a transmissão oficial, e do que a tal BTS Brasil, que tipo, são números ridículos. Tipo, essa BTS tem, sei lá, 1000 pessoas a assistir em simultâneo e o Gaulês só na Twitch tem 170 e tal mil. Se bem que ele agora não tem contrato de exclusividade e então, para ainda inflar mais esses números, está a transmitir na Twitch, no YouTube, no Facebook, no TikTok, no Instagram, no Twitter, está a transmitir para todo lado. Ou seja, ainda infla mais esses números. Por isso, pá, é interessante ver como este mundo funciona e como, por vezes, tu só criticares uma cena, porque ele criticou a organização do tal torneio, porque os gajos disseram que ele não podia dizer certas cenas e não sei o quê. E ele então ficou revoltado com isso e é normal. E então criticou e parece que foi quase um ato de vingança. Foi, ai, criticaste-nos, então olha, então vamos vender os direitos para uma cena 20 vezes inferior à tua, porque não me fodam, meu. Imaginem, tu ao vendes os direitos, tu deves ir buscar dinheiro com publicidade e não sei o quê. E é diferente tu teres publicidade a ser exposta para 1000 pessoas ou teres publicidade exposta para 200 ou 400 mil pessoas, ok? E então é este o mundo podre dos esportes. Depois, falando do Major em si, pá, tem histórias interessantes. Tem, por exemplo, a história do Biguzeira da Pain Gaming, que é uma equipa brasileira. É interessante porquê? Porque imaginem, ele já não é um miúdo para o que o mundo dos esportes diz respeito. Ele tem 27 anos, está na Pain desde fevereiro de 2019. É praticamente a única equipa que ele representou. Ele teve aqui só um mês noutra equipa, mas foi para a Pain em 2019. É nesta altura o capitão da Pain. E pá, ele antes não era o IGL, ou o capitão, o in-game leader, ou o capitão, mas desde que o PKL saiu, ele assumiu essa posição e tipo, desde aí vê-se um crescimento da Pain. E porquê é que eu o destaco? Porque ele tem um trabalho bem fluido. Porque se nós formos ver, aqui dá para ver, desde que ele está na Pain, as formações que já teve. Então, ele neste momento está com a sua quarta formação, equipas que se mantêm assim ao longo de algum tempo. E tipo, primeiro, é bué raro um jogador manter-se tanto tempo na mesma equipa. Sei lá, tem o caso do, se calhar, do Cacerato e do Yuri na Fúria, mas de resto é bué raro. Ele já está há 5 anos na mesma equipa e sempre com bons números. De resto, esta equipa está junta há 4 meses, ok? Estes 5. E pá, o gajo mais uma vez qualifica-se para o Major, é o seu terceiro Major. Esteve em Estocolmo em 2021, em Paris em 2023 e agora em Copenhaga 2024. Por isso, é o terceiro Major, o segundo enquanto capitão, porque em 2021 acho que não era ele o capitão, mas é o seu segundo Major enquanto capitão com formações diferentes e ele mesmo assim consegue levar a equipa para a frente. E é a tal cena. E o gajo disse que sente-se feliz, que não vai atrás do dinheiro porque diz que não é a cena mais importante para ele, o mais importante é sentir-se feliz e realizado e tipo, é do caralho ter essas histórias. Depois, a próxima história interessante é o No Way, é um miúdo de 18 anos, ok? E que está na Imperial há 167 dias, ok? Desde outubro de 2023. E porquê é que é interessante? Porque este No Way começou quase numa piada. Porque imaginem, havia uma cena que era os streamers da tribo, que é tipo a organização do Gaulês, tem, sei lá, o Gaulês, tem o BT, tem o Liminha, tem o Michel, tem o Apoca. E então, o BT, que é o que vai para os majors fazer entrevistas e não sei o quê, ele criou um conteúdo que era a seleção do BT. E então, o que é que era? Basicamente, como os qualificatórios para majors e para outros campeonatos são abertos, tu, se juntares 5 pessoas, podes concorrer e tentar apurar-te para alguma qualificação, ok? E então, ele fazia isso com jogadores que, tipo, ou não eram profissionais, como é o caso do No Way, que só tinha 18 anos e jogava bem, e então ele chamou a ver se queria participar com ele, ou então com jogadores profissionais, mas que naquele momento estavam sem equipa, como por exemplo o Bolt, o Taco, o Lucas, e esses todos já jogaram, ok? Com ele. E então este No Way era tipo um craque, ok? Era um puto que tinha, nem sei se já tinha 18, só tinha 17, e então o gajo carregava a equipa toda às costas. E não é que agora o gajo foi então contratado pela Imperial. E o gajo está a jogar bem para caralho no Major. Tipo, imaginem, o gajo, ele ainda tem poucas estatísticas, ok? Mas contra oponentes do top 10, que ainda só tem 4 mapas na carreira dele, ele tem um rating de 1.12. Ou seja, este rating quer dizer o número de kills por ronda. Ou seja, ele mata mais do que um por ronda. Mata 1.12 por ronda. E aqui no top 50, 1.04, que tem 41 mapas, deve ser quase o total de mapas que ele jogou. Ou seja, o gajo ainda está no início da carreira, apareceu assim quase numa brincadeira e está a ser um destaque positivo. Por isso, pá, vamos ver como é que vai ser a carreira do miúdo. Ele basicamente só está a aproveitar porque lá está, é a sua primeira experiência profissional, por isso para ele ainda é tudo quase um sonho e parece que não está a ceder à pressão, e isso é fixe. Depois também na Imperial também tem o Decenti, que era da Fúria Academy, da equipa de base da Fúria, e o gajo também está na Imperial, por isso também é fixe. Por isso, pá, há estas histórias interessantes. Temos também o Donk, que é então o tal miúdo, o tal demónio russo que o gajo tem. Deixa ver neste momento quantos anos é que ele tem. Ok, neste momento ele já tem 17 anos. Ok. E já tem dois MVPs na carreira. Foi MVP na EAM Katowice 2024 e MVP na Bet Boom Dacha 2023. Isto com 17 anos. Ou seja, os dois troféus que o gajo levantou, ele foi MVP nos dois torneios. Ele tem um rating de 1.53, o que é uma cena absurda. E tipo, o gajo no seu primeiro torneio basicamente ganhou e foi MVP, que foi o tal Bet Boom Dacha 2023. Por isso... Esqueçam, é uma cena absurda. Se o gajo continuar assim, tem tudo para ser o melhor jogador do ano e dos anos seguintes, porque ainda é um miúdo. E depois, pá, do outro lado, temos então o Fallen da Fúria, que apesar de já estar ali com os seus 32 anos, ainda continua a surpreender. E pá, é bué fixe quando ele às vezes faz uma jogada absurda, porque há sempre aqueles críticos do tipo de ai, ai, ele já está acabado, não sei o quê. E então... é bué da fixe quando isso acontece. Mas, yeah, pá, eu reparei que agora já estamos com 36 minutos de podcast e eu ainda só falei de CS. Mas é isso. O Major ainda está a decorrer. Por isso, deve acabar no próximo domingo, dia 31, mais ou menos, que normalmente costuma acabar um domingo. Exato. Agora, hoje e amanhã, dia 23 e dia 24, deve ser agora os últimos jogos desta fase, para ver quem é que são as 8 melhores equipas do mundo. Depois deve começar, então, os quartos de final, meias finais e tudo. E a final será, em princípio, no dia 31 de março, domingo. Por isso, pá, vamos ver como corre. A Só pode estar contente por ter participado e quase ter passado, porque ficou a uma vitória de ter passado para esta fase. Mas lá está. Era uma cena que já estavam à procura há muito. E então foi fixe ver até pessoal do Brasil a apoiá-los, ou seja, o que é sempre melhor, porque chegam a um público muito maior. E então a adição do Arroz Doce, eu precisava de dizer este nick, a adição do Arroz Doce fez diferença à equipa, porque notou-se muita diferença. E pá, e agora é só basicamente continuar. É só continuar. Eu vi que antes do Major os jogadores renovaram o contrato até ao fim de 2025, por isso já têm ali uma situação estável por mais um ano e meio, o que é sempre positivo. Por isso, pá, é só mesmo continuar. É só mesmo continuar. Mas já, outra cena que também já está fechada é o cartaz do Vodafone Paredes de Couro 2024. E pá, eu não sei se é impressão minha, mas acho que normalmente não costuma estar fechado assim com tanta antecedência. Ou é impressão minha? Deixem cá ver se aqui nas redes do festival. Exato, no ano passado o cartaz foi fechado no dia 12 de maio de 2023. Por isso, este ano foi fechado mais cedo. E pá, a meu ver, um cartaz muito melhor. Muito melhor. E então vamos destacar aqui, vamos ver aqui na programação, deixem cá ver. Primeiro, os últimos nomes confirmados. Deixem cá ver desde a última vez que eu falei. Exato, os últimos tinham sido Idols, Proto Martyr, Model Actress e Sprint. Depois, de lá para cá, ainda foi Halaha Las, Medu Mokhtar, George Clanton, Pal Hode, Deeper e Sababa 5, Nourished by Time, Slow J, Mulinex e JPU Panic, Quadra, Walter Lobo, e depois Beach Fossils, Ray for the Riff Raff, Glass Beams e Joy Anonymous. E para fechar o cartaz, ai não, e anotei aqui, estava-me a esquecer dos nomes grandes, foda-se. Killer Mike, que foi anunciado sozinho, Sampa, que também foi anunciado sozinho, e para fechar o cartaz, André 3000. E tipo, pá, o cartaz já estava incrível, mas a confirmação deste André 3000, meu, foi incrível. Foi incrível porquê? Porque primeiro, aqui tem André 3000 New Blue Sun Live. Ou seja, vai tocar o álbum ao vivo, o álbum que lançou no ano passado. Por isso, deixem cá ver. O álbum, eu sei que a primeira música tem tipo 13 minutos, por isso. O álbum tem 1 hora e 27. Por isso, se tocar o álbum ao vivo, é no mínimo 1 hora e meia de concerto. Ok? E tipo, eu tinha dito que tinha adorado o álbum. E tipo, ao vivo será incrível. Ainda por cima, é no mesmo dia do Killer Mike. Eles têm fotos a dizer que não há nada impossível. O José Lopes já me disse que eles têm música juntos. Por isso, meu, Jesus. Opa, a expectativa está lá em cima. Está lá em cima, ok? Eu estou pronto para me desiludir com o Festival Vodafone para esse coro. Peço desculpa, ok? Eu não vos queria criar assim tantas expectativas. Mas então, vamos lá por dias. Então, no dia 14, eu vou começar dos nomes mais pequenos para o nome mais forte do cartaz, ok? Que parece-me justo. Então, começámos com Quadra, que pá, fico triste por ser assim tão... Eu esperava que fosse à hora de jantar, pá, porque Quadra é aquela banda que eu me recuso a ver ao vivo, ok? Porque são aqueles gajos que te seguem no Instagram, depois deixam de seguir, depois voltam a fazer pedido e tipo, meu... Foquem só em fazer música. Mas então temos Quadra, Half Manhattan, que é fixe, Sababa 5, que eu desconheço, Dorian Concept, George Clanton, Glass Beams, Model Actress, Bar Italia, Hermanos Gutierrez e depois os que podem ser considerados cabeças de cartaz: Sampa, Killer Mike e André 3000. Pá, parece ser assim um dia mais dedicado ao indie barra hip hop, por isso já, vamos ver. Eu estou aqui só pelo André 3000, meu. Tem tudo para ser incrível. Depois, dia 15, que é então feriado, dia 15 de agosto, temos Moonshiners, Deeper, Sprints, que tem tudo para ser incrível, Joy Anonymous, Virgin Live, Los Bichos, que também pode ser forte, Proto Mártir, que pode ser muito fixe, Wednesday, que tipo lançaram um álbum incrível no ano passado, Gilsons, que pá, também tem tudo para ser muito fixe ao vivo. Sleater-Kinney, que também lançaram um álbum incrível este ano. Slow J, que também lançou um álbum incrível. E L'Imperatrice, que foi um dos melhores concertos do Vodafone Paredes Coura 2022. Por isso, pá, tem tudo para ser um dia fortíssimo, ok? Tem tudo para ser um dia fortíssimo. Vamos para o dia 16. Conferência Inferno, Trump House, Benjamin, Branco, Nourished by Time, Medu Mokhtar, Halahaz, Nouvelle Vague, Beach Fossils, que é muito forte, Cat Power, que também parece ser muito forte, Idols, que nem é preciso dizer nada, e Girl in Red. Aqui eu só tenho um problema. E qual é o meu problema? É como é que se vai conjugar Cat Power, Idols e Girl in Red? Porquê? Porque se Girl in Red for para fechar a noite, vai ser um bocado estranho, ok? Eu preferia se calhar Cat Power, Girl in Red e Idols a fechar a noite do que Girl in Red a fechar a noite. Porque imaginem, tu sais de um concerto de Idols, todo estourado, e vais para Girl in Red, assim, uma cena mais calma. Não me parece fixe, mas pronto, vamos ver. E depois, o último dia, Voltaire Love, que também é fixe, Hotline TNT, que também tem potencial, Moulinex GPU Panic, Pearl Hode, Steel Corners, Destroy Boys, Superchunk, Hooray for the Riff Raff, que também lançou um álbum forte, Baxter Dury, Slow Dive, que não precisam de apresentações, The Jesus and Mary Chain e Fontaines DC. E pá, terminar o festival com a primeira confirmação com Fontaines DC tem tudo para ser incrível, ok? Por isso, meu, a meu ver, é um cartaz muito melhor que o do ano passado. O do ano passado, apesar de ser assim, foi uma boa edição. Agora, este ano tem tudo para superar isso. Por isso, meu, a expectativa está lá em cima. Vamos ver se não vai haver desilusões. Espero que ninguém cancele. E pá, espero... Lá está, meu. Se cancelarem, meu, que sejam substituídos por alguém da mesma dimensão. Eu sei que é fodido e aquela cena de sempre... Ah, sim, é difícil. Está bem, meu. Mas foda-se. Já estamos um bocado fartos de sermos roubados, meu, na qualidade do festival. E então, depois, também tivemos a confirmação do cartaz do Westway Lab, que acontece no Centro Cultural Vila Flor. Que pá... Costuma apresentar sempre cenas interessantes. No ano passado, deixem cá ver quem é que eu vi que nunca tinha visto. Redoma, Ana Lua Caiano, que neste momento está a apresentar o seu álbum na KXP, por isso, imaginem. Azar, que também nunca tinha visto. Criatura, que também nunca tinha visto. E pá, incrível. La Fúria, essa rapper espanhola. E depois outros nomes que já conhecia, tipo Rita Vian, Linda Martini, não sei o quê, que também... foram bué da fixe. E este ano então temos no cartaz New Dead, que pá, foi uma das bandas que eu falei aqui que ouvi o álbum de estreia e achei incrível, por isso, venham a Guimarães. Júlia Mestre, que é vocalista dos Bala Desejo, que é uma banda forte no Brasil. Capicua e Luís Severo, que ambos não precisam de apresentações. Pá, Luís Severo, se quiseres lançar o teu álbum que ias lançar no final de 2023, pá, estás à vontade, caralho. Não sei se o conceito de 2023 em Lisboa é diferente daqui do Norte, mas pá, estás à vontade, não te quero pressionar. E depois temos então Silly, Conferência Inferno, Rissa, Uto, Unsafe Space Garden, Trigaida, Franek Warziwa e Melody Buda, Bardino, Remna, Sónia Trópicos, Grandson, Deb Deppan, JP Coimbra, Corvo e Melquiades. Pá, tem aqui nomes que eu conheço, tipo Silly, Grandson e Melquiades. Melquiades, não sei de onde é que eu conheço, mas sei que conheço o nome. Deixa-me só ver aqui. Ah, exatamente, caralho, exatamente. Eu lembro-me de ouvir o EP da Silly, de 2021, Viver Sensivelmente. É daí que eu a conheço e pá, tem tudo para ser uma cena fixe. Por isso, meu, tem aqui cenas muito fortes, ok? Estamos aí a começar com os festivais de verão. Já foi também confirmado o Festival da Rádio Faneca, acho que é assim que se chama. Exatamente, também já foi confirmado a edição do Festival Rádio Faneca em Ilhavo, que pá, também tem nomes muito fortes. Daqui a pouco também devem ser confirmados os nomes do Rock Nordeste em Vila Real, com entradas gratuitas, ambos. Por isso, meu, incrível. Há aí muita música a acontecer, há muitos nomes para descobrir e pá, nós vamos estar atentos a isso. Por isso, siga, siga. E agora, acho que vai ser para terminar, antes de ir para as recomendações culturais. E vou deixar aqui outros tópicos para os episódios seguintes. Se calhar vou só deixar aqui um. Vou só deixar aqui um porque é uma pergunta só. Deixa eu passar este então para aqui. Mas então pá, ontem surgiu na rede social X, ou o antigo Twitter, uma lista da comida que os 23 convocados comeram antes da estreia no Mundial de 2018. E então pá, eu acho interessante comparar esta comida com as suas atuações nesse Mundial. Por isso, eu vou tentar encontrar aqui contra quem é que foi a estreia e como é que correu esse jogo. Porque pá, quero ver se a nível gastrointestinal houve pessoas afetadas. Por isso, deixem cá ver. Ok. A estreia de Portugal no Mundial foi aquele 3-3. Ok, já me lembro. Já me lembro. Já me lembro deste jogo e já me lembro onde é que estava quando aconteceu. Eu estava no Rock Nordeste, exato, isto foi no 15 de junho, eu estava no Rock Nordeste, o jogo ocorreu em Sochi, na Rússia, ok? Quando a Rússia ainda era um país aceitável, apesar de já ter invadido a Crimeia, mas aí estávamos todos a cagar porque, oh, a sério, só invadiu a Crimeia, quem dirá que irá invadir o restante do país daqui a alguns anos? Por isso, estava tudo tranquilo, ok? A Rússia ainda era um país aceitável, ainda era um país respeitado internacionalmente, pero no mucho. E então, pá, eu vou-vos dizer aqui a lista e depois vou dizer o 11, ok? E depois vamos ver o que é que aconteceu no jogo, ok? E então temos Rui Patrício com peixe fresco, com legumes cozidos, Bruno Alves com lulas recheadas, Pepe com posta de bacalhau grelhado com muita cebola, Manuel Fernandes com bacalhau à brás, Rafael Guerreiro com raclette, José Fonte com sopa de feijão, Cristiano Ronaldo com bacalhau à brás, João Moutinho, lulas recheadas, André Silva, posta à mirandesa grelhada, João Mário, massa com frango, Bernardo Silva, polvo à galega, António Lopes, religioso chocolate, pá, não vou comentar, Ruben Dias, bacalhau à brás, William Carvalho, bacalhau com natas, Ricardo Pereira, feijoada, Bruno Fernandes, francesinha, Gonçalo Guedes, polvo à lagareiro, Gelson Martins, bacalhau com natas, Mário Rui, pasta com pesto e Filadélfia, Ricardo Quaresma, bacalhau à brás, Cédric Soares, bacalhau com natas, Beto, bacalhau à brás e Adrián Silva, raclette. Primeiro, pá, temos aqui duas equipas. Pá. Temos a equipa do bacalhau à brás, ok? E temos a equipa das lulas recheadas. Ai não, pá, lulas recheadas foram só dois. João Moutinho e Bruno Alves. Bacalhau à brás é que temos aqui cinco do bacalhau à brás e depois do bacalhau com natas também tem aqui dois, três. Ok, bacalhau com natas também tem aqui três. Por isso, pá, pronto, temos aqui uma boa divisão. Agora, pá, vamos ver o jogo. Porque o jogo ficou 3-3. Contra a Espanha, com 3 golos do Cristiano Ronaldo. Pá, lembro-me bem, fui muito feliz nesse dia a assistir ao jogo, ok? Porque achávamos que já estava perdido, mas conseguimos dar a volta. E pá, temos aqui segundo o SofaScore, temos aqui a classificação do 11 inicial. O 11 inicial foi composto por Rui Patrício, Cédric Soares, Pepe, José Fonte, Rafael Guerreiro, Bernardo Silva, João Moutinho, William Carvalho, Bruno Fernandes, Gonçalo Guedes e Cristiano Ronaldo. E depois ainda entrou em campo João Mário, Ricardo Quaresma e André Silva. Por isso, vamos ver isso. Vamos ver como é que a equipa estava preparada. Começámos por Rui Patrício. Pá, peixe fresco, legumes cozidos. Lá está, pá. Lá está. É normal que assim sofres 3 golos, meu. Quem é do norte, ou quem é um adulto responsável, sabe que peixe cozido não puxa carroça, meu. É o que se costuma dizer. Por isso, pá, é normal, tens aqui um 6.0 no SofaScore, ok? Depois temos Cédric Soares, número 21. Comeu bacalhau com natas. Tenho aqui 6.3. Pá, a defesa está toda uma lástima, ok? E a defesa comeu toda bacalhau com natas. Pepe comeu posta de bacalhau grelhado. José Fonte, sopa de feijão, que foi o pior na defesa, claro, uma sopinha só. Como é que tu vais disputar um jogo contra o teu principal rival a comer só uma sopinha? E depois, Rafael Guerreiro comeu raclete. Pá, lá está. O que é que nós temos aqui? O que é que nós podemos deduzir? Pá, muito tenso. Deixem-me só confirmar aqui uma cena. Aqui está o que eu suspeitava. Porque é assim, das pessoas que comeram bacalhau à Brás, e eram muitas, a única que jogou foi Cristiano Ronaldo, que marcou 3 golos. Depois, Ricardo Quaresma entrou ao minuto 69 para substituir Bernardo Silva e teve uma classificação de 6.8, por isso lá está. E depois tínhamos ainda Beto, que não entrou em campo. Tínhamos Manuel Fernandes, que também não entrou em campo. E tínhamos Ruben Dias, que também não entrou em campo. Que claramente devia ter entrado em campo para substituir José Fonte, porque uma pessoa que só come uma sopa de feijão não está apta para jogar 90 minutos. Por isso, o que me leva a crer que só o bacalhau à Brás é que estava em condições, ok? Só o bacalhau à Brás estava em condições. Por isso, o que Fernando Santos devia ter feito era ser ousado, eu sei que era contra a Espanha, mas ser ousado e ter metido Beto, que era o terceiro guarda-redes, na baliza. E assim o jogo teria terminado 3-0 na boa, ok? Porque um gajo que come um bacalhau à Brás marca 3 golos, ok? E um gajo que come bacalhau à Brás não sofre 3 golos. Ao contrário de quem come peixe fresco com legumes cozidos. Estás a ver? Por isso, pronto, pá. Vamos agora para o meio campo, meu. Bernardo Silva, polvo à galega, teve 6.6. João Moutinho, lulas recheadas, teve 6.6. William Carvalho, bacalhau com natas, teve 6.7. E Bruno Fernandes, que comeu francesinha, teve 6.1. 6.1 e saiu aos 68 minutos. Foi substituído por João Mário, que teve 6.2. João Mário, que comeu massa com frango. Por isso, pá, temos aqui, não sei, pá, não sei se era da Rússia, se que era, mas temos aqui comida muito manhosa que não deveria estar em boa qualidade para ser consumida. Então, pá, Bruno Fernandes, meu, tu comes uma francesinha antes de jogar, meu. Teres aguentado 68 minutos já foi um lucro, meu. Francesinha antes de um jogo, meu. Estamos a brincar, caralho. Foda-se. Se tu não pintaste essa sanita no intervalo, estamos a brincar, meu. Mas então, pronto. Curiosamente, o melhor elemento da equipa foi o William Carvalho, que lá está, pá, comeu bacalhau com natas. Uma escolha arriscada, ok? Eu não ia ao bacalhau com natas, mas com exceção do bacalhau grelhado do Pepe, que lhe deu uma nota de 6.4, parece estar a ser a escolha mais acertada. Por isso, pá, crianças, se querem ser bons jogadores de futebol, comam bacalhau antes dos jogos, pá. Tipo, as meninas já sabiam que a pele do bacalhau fazia crescer as mamas, agora os meninos sabem que comer bacalhau antes dos jogos também potencializa a tua qualidade de jogo. Por isso, pá, já. Depois, então, no ataque, tivemos Gonçalo Guedes e Cristiano Ronaldo. Gonçalo Guedes comeu polvo à lagareiro, arriscado também, mas pronto, teve ali um 6.7, que é ok. E Cristiano Ronaldo, lá está, foi ao bacalhau à Brás e teve 9.7. Depois, Gonçalo Guedes foi substituído por André Silva, que entrou aos 80 minutos e teve 6.4 só. Teve 10 minutos de jogo, só tocou 6 vezes na bola e em 4 passes que fez, só 2 foram acertados. O que, pá, depois que tu comes uma posta à mirandesa grelhada, é normal, meu, porque estás ali cheio, lá está. Mais uma vez, me dão razão, porquê? Porque se ele tivesse comido uma postinha, estava apto ali para 10 minutos, estás a ver? Assim, meu, foi uma posta pesada, estás a ver? Por isso, meu, não sei como depois isto se prolongou. Deixem cá ver nos restantes jogos, a ver se houve aqui alterações nos 11. Ok, repetiu-se o 11 contra Marrocos e ganhámos 1-0. E depois houve aqui algumas alterações contra o Irão, que ficou 1-1. Que eles marcaram aos 90+3 o penalti do empate. Aqui as substituições que houve foi Adriano Silva, que entrou, mais um fã da raclette. Que, pá, lá está, talvez pelas suas origens francesas, por isso temos de respeitar. André Silva, que lá está, fez mais um jogo de 6.5 e depois foi substituído. E Ricardo Quaresma, que lá está, com o seu bacalhau à Brás, marcou o golo contra o Irão. Por isso, pá, a partir de hoje, quem quiser ir à seleção tem de comer bacalhau à Brás. E é simples, ok? Não há cá histórias. Ai, mas eu não gosto. Não importa, pá. Queres ir? É isso, caralho. E depois lá está, pá. Depois tivemos mais um jogo contra o Uruguai. Foi o jogo da eliminação que fomos eliminados ao perder 2-1. E tivemos Ricardo Pereira do lado direito da defesa. O tal gajo que comeu feijoada. E pá, lá está. Lá está, meu. 6.3 a pior classificação, porquê? A feijoada, meu. É preciso, pá. Eu não percebo, juro que eu não percebo, porque tenho aqui comidas muito arriscadas e pá, não sei como não há ninguém que imponha regras. Por isso, pá, para mim, a partir de agora, pronto, temos agora um equipamento alternativo fixe. Eu sou a favor do azulejo, ok? Sou a favor. Por isso, pá, também temos de definir uma dieta específica e para mim era só bacalhau à Brás, meu. E quem não... Ai, não gosto. Pá, caguei, ok? Depois, antes de terminar, eu tenho só uma pequena dúvida, que é... E já que estávamos a falar de cagar e cenas e de estados gastrointestinais, pá, há dois tipos de pessoas quando vão à casa de banho. Aquelas pessoas que contam as folhas de papel higiênico e aquelas que tiram à balda. Ok? E então, eu estava a discutir isto com a senhora engenheira no outro dia, porque ela estava-me a dizer, ah, quem é que conta o papel higiênico? E eu, foda-se toda a gente. Por amor de Deus, meu, temos um planeta para salvar. Não vamos estar a tirar papel higiênico assim à balda. E então eu disse-lhe o número de quadradinhos que eram suficientes para limpar bem o cu, como se costuma dizer. Ela disse que isso era psicopatia da minha parte. Hoje acordo com um áudio dela a dizer, olha, eu achava que isso era loucura da tua parte, mas... tirei à balda duas vezes e deu o mesmo número de quadrados. Por isso, se calhar eu também sou uma pessoa que conta os quadrados. Por isso, pá, é isso que eu quero saber. Se me mandarem feedback, depois no próximo episódio podemos analisar melhor esse feedback, ok? E ver, fazer tipo uma sondagem. E ah, vou apontar aqui que é para depois na pergunta no Spotify a ver se me lembro de pôr isso no Spotify, que é para as pessoas responderem a ver se há muitos psicopatas ou não. Mas já, yeah, vamos então para as recomendações culturais desta semana. Toca aí o jingle, Bia.
Recomendações culturais.
Ok, nas recomendações culturais começámos mais uma vez com os podcasts e começámos então com um podcast português que já foi recomendado aqui algumas vezes, e é então o Perguntar Não Ofende, do Daniel Oliveira, que entrevista o Vicente Valentim, e o episódio chama-se Vicente Valentim, como se normaliza a direita radical. E então lá está. Isto foi antes de saber que o Chega tinha eleito 50 deputados. Na altura achavam-se que eram só 48, agora elegeu mais dois. Um que era imigrante ilegal em França, o que parece-me apropriado para um partido que é contra imigrantes ilegais. E outro que também foi eleito pelo Círculo Fora da Europa. Por isso, pá, está tudo bem, meu. Temos aí 50 loucos no Parlamento, tem tudo para correr bem, por isso, pá, quem sou eu para criticar? Agora é só, meu, bola para a frente e ficar a ver até onde é que isto vai parar, por isso, acho que está tudo bem. Depois, nos podcasts brasileiros, temos mais uma descoberta, que é o podcast da Globoplay, apresentado pelo Emicida, chamado Sambas Contados. E então, por enquanto, tem 10 episódios. Não sei se serão mais, se não serão. Mas então, basicamente conta a história do samba. E então eu já ouvi 3 episódios. Estou a gostar muito, principalmente porque gosto muito do Emicida. Então gosto como ele conta as histórias. E está a ser interessante, por isso recomendo muito. E depois, para terminar nos podcasts, pá, ouvi hoje mais um Nerdcast, o último que saiu, que é o Nerdcast 924, Moldando a História com o Poder da Propaganda. E então, é o regresso dos Nerdcasts de História, que estavam em hiato há algum tempo. E então, basicamente, é sobre como a propaganda pode moldar a percepção histórica que que nós temos acerca da história em si. E há sempre aquela, aqueles gráficos interessantes depois da Segunda Guerra Mundial, em que após a Segunda Guerra Mundial a maior parte das pessoas achavam que a maior potência responsável pelo fim do nazismo tinha sido a União Soviética, mas com o avançar do tempo e dos anos e com a propaganda norte-americana de meu Deus, nós somos incríveis, nós derrotámos o nazismo, como essa perspectiva tem vindo a mudar, e se perguntarem hoje a alguém, a pessoa vai responder que os Estados Unidos foram o maior responsável pelo fim do nazismo. Por isso é no mínimo interessante. Depois, no YouTube, pá, temos então o documentário A Tribo, que saiu no YouTube do Gaulês, e basicamente conta a história da maior comunidade de esportes do mundo e conta um bocado dos bastidores da organização do primeiro Major de Counter-Strike no Brasil. E então recomendo muito, foi um momento épico, principalmente para quem era fã da Fúria. A Fúria teve um bocadinho de ganhar o Major, meu. Perdeu nas meias finais contra a Heroic, depois a Heroic perdeu contra a Outsiders, que lá está, era a Virtus Pro, mas como não podia usar o nome oficial, mudou para Outsiders. Mas pá, foi um momento épico e tipo, por um lado foi triste, porque foi aquela cena de, ok, se não ganhamos aqui nunca mais vamos ganhar, mas todos aqueles dias até aquele momento foram incríveis. E tipo, eu acho que nunca acreditei tanto numa possível vitória da Fúria como naquela altura. E por isso não me arrependo de ter torcido assim tanto. Por isso... recomendo. Depois, na música, pá, temos aí mais um álbum do trio de baterias, acho que se pode chamar assim, Bateu Matou, que pá, é um projeto que eu gosto muito, e então lançaram um álbum Bateira, interessante o nome, mas pá, eu gosto muito, quando ouves, dá-te logo aquele movimento de anca que te apetece dançar, ok, e é muito fixe, e então... Eu já gostei do álbum de estreia, o Chegou de 2021, achei um dos melhores álbuns do ano. Este aqui também está muito forte. E é tal cena, meu, tragam estes gajos para os ver ao vivo, meu, porque ao vivo, então, a poder dançar vai ser ainda mais incrível. E vai estar aí a tocar a música Cada Vez Mais Perto, com o Rauquiao, Raíssa e Rubi Machado. A pensar que me quer sentir completo, uma viagem sem fim. Eu só quero sentir que estou. Depois, então, na música estrangeira, começámos aqui com um álbum da cantora Waxahachie, que pá, é sempre um nome difícil, é Waxahachie, Waxahachie, acho que é assim que se diz, com o álbum Tiger's Blood, e a Pitchfork diz o seguinte: levando adiante o som do sul de St. Cloud, Katie Crutchfield faz isso de novo. As suas composições deslumbrantes e penetrantes estão perfeitamente em sintonia com a banda atrás dela. E pá, este é um daqueles casos de sucesso que basicamente só tem reviews positivas na Pitchfork. Eu já tinha ouvido pelo menos o último álbum dela, St. Cloud, que é então o nome da cidade dela, e também tinha gostado muito. E agora com este Tiger's Blood também gostei muito, por isso recomendo muito, e vai estar aí a tocar a música que abre o álbum, Three Sisters. I don't see why you would lie. It was never the love you wanted. It's a state of mind you define. You take anything that you want. E depois, para terminar, pá, temos mais um caso de uma jovem que também nunca falha e tem sempre bons álbuns. É o caso da Adrienne Linker, a vocalista dos Big Thief. Lançou o seu mais recente álbum também ontem, no dia 22 de março, chamado Bright Future. E a Pitchfork diz o seguinte: gravado diretamente em fita, com um pequeno grupo de confidentes próximos, o último álbum solo da cantora dos Big Thief é fluido e intuitivo. revelando o espaço entre a espontaneidade e a impermanência. E pá, tipo, deixem cá ver, porque ela antes já tinha lançado alguns singles e pá, os singles estavam incríveis. Ela tinha lançado o Ruined, Sadness as a Gift, Fool e Free Treasure, que pá, eram incríveis. Lança agora o álbum que mantém o mesmo nível, apesar de lá estar ainda não ter ouvido bem as, o restante das músicas, mas pá, gostei bué, tipo, ela é incrível, a voz dela é bué especial, pá, tragam esta mulher a Portugal, por favor. E vai estar aí a tocar a música Evol. Pá, é isto, mais um episódio gravado. Agora já está a começar a Imperial contra a FaZe, à tarde há a Pain e tipo, o Major continua, para quem for apreciador, para quem não for, pá, tenham mais cenas a acontecer. Portugal ganhou à Suécia, por isso acho que está tudo bem. Por isso, já, pá, já sabem, mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.